Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Um abraço para você que nos acompanha agora, para você que nos dá o carinho de sua audiência, você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, pentecostal, enfim, seja qual for aí a sua profissão de fé, a sua denominação religiosa e mesmo, é claro, aquelas pessoas queridas que não frequentam nenhuma igreja, não estão ligadas assim a nenhuma denominação religiosa específica, mas também são pessoas tementes a Deus e por isso nos dão o carinho de estar conosco. Muitas bênçãos de Deus para você e para sua família. Temos pensado um pouquinho nesses últimos dias no sétimo mandamento da lei de Deus, que está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 14. Está escrito assim: não adulterarás. Você sabe que a Bíblia apresenta exemplos de homens e mulheres que, em diferentes aspectos da vida, acertaram e também erraram, e mesmo nessa área relacionada à sexualidade. A partir de Juízes, capítulo 13, a gente vê, por exemplo, a história de Sansão, aquele fortão, não é? Recebeu uma força especial de Deus, mas infelizmente Sansão brincou com o pecado. E assim como quem brinca com fogo mais cedo ou mais tarde se queima, quem brinca com o pecado também mais cedo ou mais tarde se torna vítima do pecado. Eu costumo dizer que fugir do pecado não é imaturidade, pelo contrário, é uma demonstração de maturidade espiritual. Fugir do pecado não é covardia, é uma demonstração de coragem. Por conta de nós termos uma firme decisão de vivermos segundo a vontade de Deus. Lamentavelmente, Sansão não se tornou um bom exemplo, ainda que ele tenha se arrependido no final da vida. Mas eu estou pensando no outro texto bíblico. Agora Gênesis, capítulo 37. A partir dali começa a história de José. José do Egito, que a princípio tornou-se escravo no Egito, mas depois do Egito passou a ser um príncipe, um governante. Você conhece essa história? Lembra-se que José, quando estava sendo escravo lá no Egito, na casa de um homem rico chamado Potifar, ele foi assediado pela mulher de Potifar, ao ponto dela lhe fazer uma proposta indecente e disse: deita-te comigo, mas José resistiu à tentação. José fugiu daquela mulher. E eu acho muito interessante, lá em Gênesis capítulo 39, quando a mulher faz a proposta para José, José disse assim: ora, seu marido confia em mim, tudo que há nessa casa ele colocou nas minhas mãos para que eu administre, porque apesar de escravo, José havia se tornado mordomo ou administrador daquele homem rico do Egito. E José disse: tudo que seu marido tem, ele confiou a mim, exceto você, que é a mulher dele. Como eu cometeria tamanha maldade? Ou seja, como eu poderia ser infiel para com seu marido? E como eu pecaria contra o meu Deus? Naquele momento, José estava dando uma lição de moral para aquela senhora. como que dizendo assim: ora, se eu, um escravo, sou fiel ao seu esposo, quanto mais a senhora, que é mulher dele, deveria ser? Outro dia até disse que é como se José estivesse oferecendo para aquela mulher um remédio natural, um remédio simples, acessível a todas as pessoas que queiram tê-lo, e inclusive não há em relação a esse remédio nenhuma contraindicação. É como se José estivesse dizendo para aquela senhora casada: minha senhora, tome vergonha de manhã, meio-dia e de noite, vai lhe fazer bem. E se não for suficiente, 3 vezes por dia, tome vergonha de hora em hora. Se preciso, de minuto a minuto, mas tome vergonha. A senhora é casada, como pode fazer isso? Como pode agir dessa maneira? Oh, meus amigos, vocês sabem disso. Há muita gente nesse mundo precisando tomar vergonha, não é? Que mundo é esse que nós vivemos, onde os valores são invertidos? Homens e mulheres orgulham-se de seus próprios pecados, se vangloriam das suas fraquezas. Oh, que mundo é esse? Mundo miserável e perdido, condenado à destruição. José fugiu das insinuações daquela mulher, porque lembre-se disso: fugir do pecado não é covardia, é demonstração de maturidade espiritual. Nós temos que admitir nossa vulnerabilidade, nós não podemos brincar com o pecado. José fugiu porque um homem temente a Deus e responsável não vive por seus desejos, mas por seus princípios. Não é dominado por suas emoções, mas por suas convicções. Eu gosto do texto de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Assim, Jesus esclarece que não adulterarás. Esse mandamento proíbe não só o adultério, no sentido assim do ato do adultério, mas proíbe também a fornicação e a impureza de todo e qualquer tipo, em atitude, palavra e pensamento. Jesus reconhece que o impulso sexual se origina na mente e que a mente é estimulada pelos sentidos, pela visão, pelo olhar. Significa que o controle sexual começa na mente e a batalha precisa se iniciar pelos sentidos, especialmente quanto ao que nós vemos e ouvimos. Nós somos bombardeados dia e noite com imagens altamente estimulantes e propaganda sexual na mídia, mas eles não podem nos forçar a olhar, assistir, ouvir, comprar, participar, nem a continuar talvez na companhia de pessoas que insistem em fazer pressão sobre nós com seus valores deturpados. Nosso poder de escolha deve entrar em ação. É como se o Senhor Jesus dissesse: decida por si mesmo o que os seus olhos verão, o que os seus ouvidos ouvirão, o que a sua mente pensará. Que Deus abençoe você. Não permita que anunciantes obscenos e roteiristas de cinema determinem o conteúdo dos seus pensamentos. Não deixe que eles façam a sua cabeça. Salmo 101, verso 3. O salmista diz: não porei coisa má, impura, diante dos meus olhos. E no Salmo 119, verso 30, escolhi o caminho da fidelidade. Escolha você também o caminho da fidelidade a Deus, ao seu cônjuge, e assim seja feliz.
Na alma e no coração, as tuas palavras eu quero ter. Velhas formas e tradições, vem, meu Deus, arrancar do meu pobre ser. Me transforma num vaso novo, Senhor. Me enche de vida, pureza e fervor. Quebra todo o meu orgulho, põe em mim teu amor. Vaso novo eu quero ser, vaso novo com teu poder, teu caráter e tua mente preciso. ceder. Faz um novo, eu quero ser. Faz um novo, com mais poder. Me usa para ti. Faz um novo, quero ser. Sozinho na multidão, os teus pensamentos preciso ter. Teu espírito de perdão, teus desejos em mim quero receber. Satisfaz, dá-me forças e mais coragem que o Espírito traz. Faz um novo, eu quero ser. Faz um novo com teu poder, teu caráter e tua mente precisa. Para ti, faz um novo, quero ser. Eu ouço a tua voz comigo falar, me convidando a aceitar teu chamado. Meu filho, confia no que eu posso fazer.
Bendito seja o Senhor por tua palavra que é magnífica, por tua palavra que é luz para os nossos caminhos. Senhor, eu te peço nessa hora por todos os teus filhinhos que estão unidos comigo em oração, para que essa luz bendita que vem da palavra continue guiando os nossos passos, para que esse mundo mau, perverso, que atrai para destruir, que ele não consiga os seus propósitos em nossa vida, pelo contrário, que sejamos atraídos, encantados e conduzidos pelo Espírito Santo, a fim de que nós vivamos reconectados ao nosso Deus e assim nós experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
Este programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis.